Embargador José Marcelo Vieira de Araújo. Apresentação oral pela ré, o advogado Líbio Pimentel da Rocha. É um da ordem, ação rescisória 2, dígito 19.
Doutor Marcelo, o senhor quer adiantar seu voto?
Posso adiantar, doutora Anne, mas não atende aí ao doutor que vai pedir a palavra, não.
É. Então, doutor
Líbio, a nossa conclusão é... Estamos julgando procedente o pleito rescisório, anulando a decisão de extinção da execução do processo 71. E o doutor Líbio fala pela, acho que é pela empresa. Não é isso, doutor Líbio?
Doutor Líbio?
Perfeitamente, excelência.
Então...
Falo pela...
Pela ré.
Pela empresa ré, né, no caso, né, a carta.
Então, doutor Líbio, por favor, tenha a palavra.
Excelentíssima desembargadora, presidente, doutora Anne Nojosa, desembargador Marcelo Vieira, quem peço venha para saudar os demais desembargadores, nobre representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Rafael Gazaneu, doutora Algisa, secretária, colegas advogados e demais aqui. E demais presentes, um bom dia a todos. Trata-se de ação rescisória tombada sob o número 2 de 2020, processo originário do TRT, em que o autor requer a rescisão da coisa julgada no, dos autos do, da reclamatória de número 719 de 1997 da segunda vara do trabalho de Maceió. A princípio, temos alguns pontos em que já pedido venha a decisão manifestada pelo doutor relator para chamar a atenção a alguns pontos que entendemos serem primordiais para talvez uma divergência ou pedido de vista para que seja observado com maior atenção alguns pontos que são bem bem reticentes no presente processo. O primeiro deles, eu acho que o mais importante, acerca da possibilidade de declaração da prescrição intercorrente, mesmo após a alteração legislativa que passou a permitir nessa justiça especializada esse instituto. A época dos fatos, estamos falando em 1997, 99 e depois em 2016, que foi quando o processo, quando foi requerido o desarquivamento do processo, a regra era de não aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho. Ocorre que, segundo jurisprudência do TST, em casos excepcionais, era possível, sim, a aplicação da mesma, principalmente com base nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. No presente caso, estamos diante de um processo que passou parado na vara mais quase 19 anos. O processo, o último andamento do processo havia sido feito em 99, quando o magistrado, depois de notificar o reclamante para dar prosseguimento e este restando inerte, não viu outra solução senão mandar para o arquivo definitivo. O processo passou de 16 de agosto de 1999 até 13 de janeiro de 2016, no arquivo definitivo, no arquivo provisório, né, aguardando a sua extinção. E em todos esses anos, o que salta aos olhos é que o reclamante ou o seu patrono sequer verificou, fez uma visita à secretaria da vara para ver a movimentação processual, sequer olhou no site do TRT o andamento processual nesse processo. Então, a tese que excepcionalmente era recebida pelo TST à época dos fatos para a aplicação da prescrição intercorrente era de que, caso a causa, caso o responsável pela causa da paralisação do processo seja o exequente, é possível sim a aplicação da prescrição intercorrente, pois não houve fatos que protelatórios cometidos pela reclamada, nem desídia cometido pelo juízo da vara, que tentou sim, por diversas vezes, dar um impulso oficial àquela execução. Outro ponto que gostaríamos de salientar é que, em caso de que essa ação rescisória venha a ser julgada procedente, rescindindo a coisa julgada que extinguiu o processo 719, um grave e injusto prejuízo será causado à executada. Porque em todos esses anos, 19 anos, em se voltando esse processo, imagine se computar os juros de mora de 1% ao mês, mais a correção monetária, que a CARP, no caso a reclamada, não deu causa. Esse processo é como se viesse a ser uma grande poupança que o reclamante fez e que agora ele veio resgatar, quando todos esses anos ficou parado no arquivo definitivo, à espera da incineração dos autos, e agora serão, em retornando à execução daquele processo, os juros de mora poderão ser cobrados desde o ajuizamento da ação, computando-se o período em que foi paralisado o processo, em que a CARP entendia que o processo estava definitivamente arquivado, como de fato estava, à espera da queima dos autos, e agora será, e quando, e se caso pudesse ter se defendido da execução, impugnado cálculos, entrado com, opor embargos à execução, embargos do devedor, agravo de petição, todos os instrumentos que lhe foram negados nesse momento, porque agora vai voltar a seguir uma execução que ficou paralisada por conta do reclamante que, em 19 anos, sequer o site do TRT para ver se o andamento do processo, independentemente das citações que foram feitas, e que entendemos serem válidas, sim, no presente processo, e agora temos uma executada que vai arcar com 19 anos de juros, mais correção monetária, em razão desse período em que ficou paralisado o processo, arquivado, na verdade, por conta exclusiva do reclamante. Por fim, gostaria de lembrar que não deve ser também considerado, não deve ser provido o pedido de assistência gratuita, pois o reclamante afirma na inicial que está desempregado, mas esquece de informar a esta egrégia corte e desde o ano de 2010, ele já encontra-se aposentado, tendo uma renda, e uma renda capaz, no nosso entender, de superar aqueles valores estabelecidos como teto para a concessão da justiça gratuita. Esses são os nossos argumentos. Pugnamos com procedência da apresentação rescisória, ao tempo que renovamos os votos de estima e consideração a todos os outros julgadores dessa igreja. Um bom dia a todos e bom trabalho e obrigado.
Então, Marcelo.
Pois não, doutora Anne. A presente demanda, como foi bem debatido e sustentado pelo nobre advogado doutor Líbio, é uma ação rescisória ajuizada por Nelson Vieira Ribeiro Filho, pleiteando a rescisão da decisão do juiz de primeiro grau, que no curso da execução do processo 719-97, 23 anos, são 19, mas são 23 anos, em que figura como executada, a hora ré, com a CARP, extinguiu o magistrado o processo por falta de movimentação processual, aplicando-lhe a prescrição intercorrente. Na sua peça vestibular, argumenta o autor que não se aplica ao processo de trabalho o Instituto da Prescrição Intercorrente, postulando que seja rescindida a decisão do juízo que explicou por ausência de inércia do autor e do seu patrono, determinando a reabertura da execução no citado processo 719-92-97. E aqui eu faço uma parte para dizer que com essa abertura que é a nossa proposta de voto, essa reabertura que nossa proposta de voto está oferecendo, não só o autor, mas também a hora ré, a reclamada, que hoje nessa situação é ré, vai também ter todas as oportunidades de manifestações, de questionamento, de impugnação, de embargos, agravos, tudo que o direito lhe conceder. Informa haver apresentado junto ao juiz de origem pedido de reconsideração da decisão instintiva da execução, o qual, denegado, foi seguido de agravo de petição que teve negado seu processamento por irregularidade de representação e por intempestividade. Penso que assiste razão ao autor. De início, resiste-se que após a decisão que decretou o fim da execução, em virtude da aplicação de prescrição intercorrente no processo de origem, o ora autor, como acima referido, não se quedou inerte, manejou pedido de reconsideração e, posteriormente, agravo de petição, o qual não foi conhecido, tendo transitado em julgado em 11/7/2019, como retrata a certidão de ID8DE-969C, anexada à inicial desta rescisória. O prazo decadencial para aforamento desta ação desconstitutiva, que é 2 anos, foi, portanto, observado, considerando seu ajuizamento em 14/1/2020. Cabe lembrar, neste contexto, os termos da jurisprudência do TST, sedimentada no item 1 e sua súmula 100. O prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado, decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. E superada essa questão, com relação ao pedido de rescisão da decisão de primeiro grau, que aplicou a prescrição intercorrente, entendo que as razões lançadas pelo autor encontram amparo na nossa jurisprudência. Primeiro, porque quando daquele decreto de extinção da execução, em 2016, ainda não vigorava a assim denominada reforma trabalhista, que, como se sabe, teve início de vigência em 11/11/2017. À época, não existia na legislação trabalhista previsão expressa de prescrição intercorrente no processo de trabalho, o que passou a ocorrer justamente a partir das alterações introduzidas pela reforma. Graçava, então, majoritariamente, o entendimento de que não era aplicável ao processo trabalhista a prescrição intercorrente. E ainda num plano jurisprudencial, este regional decidiu recentemente, em dezembro de 2019, hipótese semelhante a destes autos, em ação rescisória ajuizada pelo mesmo autor em relação a outro processo, no qual também decretada a prescrição intercorrente. Essa outra rescisória, 16/165/2019, julgada em 18/12/2019, da relatoria do eminente desembargador João Leite, teve a seguinte conclusão. Abro aspas. Acorda o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Pleno, do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, por unanimidade, julgar procedente a ação rescisória para, rescindindo a decisão que declarou a prescrição intercorrente, determinar a reabertura da execução no processo 18/32/2005, na 8ª Vara, oferecendo-se prazo para o exequente manifestar sob medidas executivas de seu interesse, a exemplo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para, a partir daí, começar a fluir o prazo previsto para o primeiro do artigo 11A da CLT. Transitada em julgada a decisão e não havendo pendências, arquive-se os autos. Como mencionado, além de se tratar do mesmo autor, também a questão central ali discutida era em tudo semelhante a que se debate, como se pode extrair do seguinte trecho dos seus fundamentos que eu peço todas as vênias para ler agora. A decisão que aplicou a prescrição intercorrente é de 2013, tendo o exequente buscado rediscutir tal determinação através do pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado pelo juiz de origem sobre o fundamento de que o autor e seu patrono foram notificados várias vezes e nada requereram, tendo interposto, na sequência, agravo de petição que não foi conhecido pelo juiz de origem por intempestividade. Por fim, com o objetivo de destrancar o agravo de petição e depois agravo do instrumento, que também não foi conhecido, conforme decisão e cito ID. tendo havido o trânsito julgado da última decisão proferida nos autos em 5 de novembro de 2018, conforme certidão de ID também aqui citado. Inicialmente, diz a mencionada decisão, deve ser salientado que a decisão que determinou a aplicação da prestação intercorrente foi proferida anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017. O efeito, nos termos do artigo 878 da CLT, então vigente à época da decisão, a execução poderia ser promovida por qualquer interessado ou, ex officio, pelo próprio juiz ou presidente do tribunal competente. Ou seja, os procedimentos executórios poderiam ser realizados até mesmo por iniciativa do juiz, sem o impulso das partes. E nesse contexto, prossegue, resiste que não houve descumprimento de determinação inicial, expedida após 11 de novembro de 2017, por parte do exequente. Do mesmo modo, que não tinha sido realizado atos de pesquisa patrimonial com uso dos sistemas eletrônicos disponíveis a este juízo, nem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade reclamada. Saliente-se ainda que a inexistência de bens penhoráveis ou mesmo a inércia do exequente no processo de execução não ensejavam, por si só, a pronúncia da prescrição intercorrente, mas sim a suspensão do feito e seu arquivamento provisório, até que sejam requeridas e ou tomadas providências conforme inteligência do caput do artigo 40 da Lei 6830/80, aplicável subsidiariamente na execução trabalhista por força do artigo 889 da CLT. Acontece, por outro lado, que a reforma trabalhista, instituída pela entrada em vigor da Lei 13.467/2017, passou a admitir a prestação intercorrente na justiça do trabalho, tal como se vê do artigo 11A da CLT em verbis. E aqui nós também transcrevemos. Sendo assim, a prestação intercorrente será pronunciada quando a parte intimada a se manifestar permanecer injustificadamente inerte, sem praticar atos para a movimentação do processo sob pena de perpetuação da execução. Todavia, reforçamos também aqui, somente a partir de 11 de 11 de 2017. Aliás, sobre o tema, assim também se dispôs, e aqui nós transcrevemos as decisões do TST, no artigo 2º da Instrução Normativa 41 de 2018. Peço venha também para não ler, que o senhor bem conhece. E, concluindo a conclusão da decisão da primeira turma, do pleno, da relatoria do Dr. João Leite, data venha, penso que a decisão que aplicou a prescrição intercorrente no presente caso deve ser rescindida, pois em desacordo com o artigo 40 da Lei 6830/80, aplicável subsidiariamente na execução trabalhista. Desta forma, conclui, tornou-se injusta e ilegal a aplicação da prescrição intercorrente e a extinção da execução apontada na decisão rescindenda, em razão da adoção do procedimento manifestamente contrário ao previsto em norma jurídica específica, configurando-se a hipótese prevista no inciso 5º do artigo 966 do CPC, pelo que se julga procedente o pedido do presente da apresentação decisória para anulando a decisão determinar a reabertura da execução do processo. Esse processo que eu cito aqui é o processo da outra decisão, oferecendo-se prazo para o exequente manifestar-se sob medidas executivas de seu interesse, tais como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, para a partir daí começar a fluir o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 11A da CLT. E já na nossa conclusão, no caso dos presentes autos, igualmente ao caso transcrito, o decreto da prescrição intercorrente, com consequente extinção da execução, é anterior à alteração legislativa da CLT, estabelecida na reforma trabalhista, de modo que também aqui deve se tornar por injusto e ilegal, e aí eu também faço mais um adendo, eu penso que injusto seria o reclamante, nesse caso autor, ter ganho o processo e agora ter sido arquivado, extinto, uma prescrição intercorrente, quando na época a lei não previa isso. Ilegal desse decreto, pelo que julgo procedente o pleito rescisório, anulando a decisão de extinção da execução do processo 719/92/97 da segunda vara, para determinar a reabertura da execução, devendo o juízo de primeiro grau oferecer prazo para que o exequente possa se manifestar sob medidas executivas de seu interesse, como, por exemplo, da mesma forma da outra decisão, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, começando a partir de então a fluir o prazo do previsto no parágrafo 1º do artigo 11 da CLT. Eu também pulei a parte aqui de admissibilidade com relação às custas. O advogado informa que o recorrente diz, e é provado, que está desempregado, porém aposentado, e alega que a renda auferida na aposentadoria não suporta as despesas com o processo e que tem sido a nossa decisão aqui desse regional. É o nosso voto, senhora presidente.
Agora o doutor João, nem sei qual é a ordem. Oi. Doutor João, né? Doutor João, me perdoe, viu? Diga lá, doutor João.
Acompanho integralmente o senhor relator. A prestação intercorrente foi declarada antes da reforma, quando havia a súmula 114 do TST, que já estabelecia a inaplicabilidade da prestação intercorrente no processo de trabalho. Então, acompanho integralmente o voto do senhor relator.
Doutora Liane.
Doutora Wanda.
Doutora Wanda. Aceitamos, doutora Wanda.
É isso mesmo. Pelas mesmas razões e fundamentos muito bem postos no voto do seu relator.
Doutora Liane.
O relator.
Doutor Laerte.
Eu só faria com a devida vênia uma ressalva, que o prazo do parágrafo primeiro começaria a contar a partir da efetiva intimação e não do despacho do juízo.
Aonde, doutor Laerte?
Na conclusão. Porque a partir de então, subentende-se que é a partir da ordem do juízo, né?
Deixa eu ver só aqui, Tulé. Estou aqui lendo, viu? Para determinar a reabertura da execução, devendo o juiz de primeiro grau oferecer prazo para que o exequente possa se manifestar sobre medidas executivas de seu interesse. Como, por exemplo, esse prazo é quando o juiz notificá-lo, não é isso?
Qual é a sugestão do negócio? A partir da intimação dele.
Sim, claro.
Aceito a sugestão aí, Gisa, por gentileza?
Acresce só para ficar mais claro ainda.
E fica mais claro e até mais seguro para a própria exequente, né?
Isso.
A intimação não foi intimada oficialmente. E também fazendo um adendo, Luar, essa questão que foi sustentada aí, dos valores, dos índices de correção, da quantidade de anos para correção, essa reabertura não é só para a exequente, né? Quando ele se manifestar também será prazo para a executada, para discutir valores, discutir tudo que for pertinente à execução.
E a executada, independentemente da manifestação do reclamante, do autor, poderia, à época, ter voluntariamente cumprido a determinação judicial, né?
Exatamente.
O voto. Tanto executado, como exequente, como próprio juízo, e também sem querer assim, fazer nenhum tipo de crítica, o advogado disse que o reclamante nunca compareceu para ver o processo fisicamente, nunca acessou o site. Eu não sei como é que se colhe essa informação, porque pelo menos eu não tenho essa ferramenta para verificar isso, né, se ele esteve na vara para aprovar o processo. Se teve, sim, mas sim, eu sou um pouco limitado nessas pesquisas de internet, aí não tenho como, mas eu acho estranho.
Marcelo, no finalzinho ali, começando, a partir de então, aflui o prazo previsto.
Da notificação.
Aflui o prazo a partir da notificação.
Do juízo para que os reclamantes se manifestem e tal. Do juízo vai ser o prazo. Estou sendo ouvido, não estou? Acho que sim.
Tá, sim. Da notificação do juízo.
Correto. Para que o exequente. Aí o resto pode ser dessa forma aí, para que o exequente possa se manifestar sobre medida executiva e seu interesse.
E aí começa tudo. Manda para o empregador, manda
para. Aí manifesta, se não se manifestar. Toma as medidas cabíveis e se manifestar, o empregador faz suas manifestações sobre os cálculos e vai seguir o ritmo normal da execução. E é um processo que, como já foi dito no início,
outra mudança também é que a partir de agora, com a nova legislação, já exige a parte do início, né, a execução. Agora sim.
Agora sim, depois da reforma, né, impulsione sob pena.
Aí sim, da
pressão intercorrente.
Isso.
Da pressão intercorrente, né?
Então, se oferecer o prazo a partir da notificação do juízo para que o exequente possa se manifestar sobre as medidas
executivas sem interesse, tá da forma que está aí.
Como, por exemplo, pronto, continua, ok.
o próximo, Giza.
Vou chamar o doutor Vladimir agora. Ele disse que está ouvindo.